Olá, vocês estão ouvindo Espiadinho, podcast, tem 70 câmeras e o Brasil tá vendo. Eu sou a Atila, estou presença de Miriam.
Boa noite, tudo bom?
Hoje vamos comentar a Fazenda 15, que dessa vez tivemos muita coisa. Tivemos provas, tivemos também a primeira roça da temporada. Quem a gente acha que vai sair nessa roça? Vamos comentar tudo o que aconteceu. A gente teve a prova do Lampião, a primeira prova de fogo da temporada. A primeira prova de fogo foi disputada entre o Tonzão, o Cesar Black e a Jaqueline. A prova juntou eles na disputa do Lampião, enquanto tinha ajudantes também nessa prova. Então, sabotadores. Raquel Xerazade, Lili Nobre e André foram sabotadores nessa prova. A prova era muito simples. Tinha uma plaquinha com o rosto do personagem da série do Loki, do Disney Plus, e daí o sabotador tinha que arremessar a bola tentando atrapalhar o outro, virando o rosto do personagem para ele. Enquanto o jogador principal tinha que virar o rosto do Loki para ele. E daí vencia quem virasse o rosto mais. E também o sabotador poderia ganhar um prêmio também, se ele conseguisse. O melhor sabotador, com maior pontuação. Quem ganhou como melhor pontuador de sabotador foi a Raquel. E daí a Raquel, ela teve que trocar um dos moradores da baia por um peão da sede. Enquanto isso, quem ganhou esta prova, depois tiveram que fazer uma prova, um segundo round de desempate. E quem ganhou essa prova foi o Tonzão. O Tonzão, então, ele ganhou o poder do Lampião. E quem ficou na baia foi Lili, César, Jaqueline, André, Raquel, que iria para a baia, mas como ganhou, se livrou e colocou no lugar, tirou o André de ficar para a baia e colocou a Natália Valente. Olha, o que você achou dessa prova? O que você achou do Tonzão também ter ganhado também essa prova?
Olha, a prova, geralmente a prova de fogo lá do Lampião é sempre uma prova boa, né? E eu achei assim, deu margem aí para o sabotador para ele também sabonetar, né? Essa é a verdade, porque o sabotador ele era aliado do participante. Então, ficou bem claro ali que eu não ia sabotar, e como aconteceu. Então, algumas pessoas não forçaram, né? Fizeram de um jeito, um corpo mole, para não acertar nada, para não prejudicar o participante que era aliado. Então, aconteceu isso. É chato porque eles fazem uma prova toda elaborada, né? Aquela parte toda que eles fazem dos efeitos especiais ali, aquela iluminação, né? Um monte de coisa para chamar a atenção do público, e ainda com o patrocinador, e aí fica uma prova meio chata, né? Uma prova que sem graça. Mas Sim. Tudo bem, fazer o quê, né? A gente já está acostumado, sempre vai ter alguém que vai tentar fazer alguma coisa desse tipo, e aí é feio, mas que nem... Não é proibido, né? Então, assim, bom, deixa rolar. E foi o que aconteceu. Então, como tinha também... Aí é que tá, eles ainda colocaram algo a mais ali para o sabotador que se esforçasse, né? Então, nem isso fez com que algumas pessoas tentassem, pelo menos, ganhar esse prêmio. Poderia ser uma imunidade. Vamos supor que fosse uma imunidade. Que beleza, né? Então, quer dizer, você vai fazer por onde seu aliado ganhar uma prova e você vai perder uma imunidade? É, né? A mesma coisa que você quase se jogar na roça, né? Então, Sim. Eu acho que eles têm que aumentar esse prêmio, colocar uma coisa muito valiosa ali para chamar a atenção do povo, né? Para acordar, porque ali você tá dando a prova para a pessoa, mas poderia ser um prêmio em dinheiro, um prêmio alto, poderia ser qualquer coisa que chamasse atenção. E no final das contas, foi uma coisa boa também, trocar, né, que a no final das contas, que a Raquel, né, ela que acabou sendo o melhor sabotadora e acabou levando esse prêmio aí, que era fazer essa troca. Foi interessante, ela ficou fora da baia, tirou o André, que é aliado dela, da baia também, e colocou uma adversária, né? Que
É.
inclusive uma adversária que ela é marrenta, é declarada inimiga, e quando alguém toma alguma decisão de fazer alguma coisa contra ela, o próprio adversário, ela acha ruim. Então, assim, ganhar uma prova de fogo sem se esforçar, aí eu já acho o fim da picada. Mas vamos começar mal e vamos ver se com o passar do tempo dá uma melhorada, né? Então,
Sim.
assim, aí eles acabaram ficando com o poder do Lampião, né? Os poderes lá e já tinham um fazendeiro, então ficou no grupo, né? Todo o grupo. E essa história da baia deu uma mexida aí, né? Um consolo aí para os perdedores, né? Então, eu achei interessante.
Olha, essa prova aí foi bem, bem chatinha, foi. E eu acho que a pior coisa que teve nessa prova foi realmente isso, foi o sabotador ajudar o outro. Dando nomes a Lily no segundo round lá, teve uma hora que ela virou uma peça pro Tonhão. Teve uma hora que ela virou a peça pro
Uma
cara.
milagre, né?
Então, não. Não, e ela fazia de conta que tava tentando acertar, mas, cara, que vergonha
Deboche
foi isso.
puro, né?
Deveria ter uma punição, pro pessoal que tá ajudando, porque chegou num ponto que era escancarado a ajuda. Chegou num ponto que realmente, nessa prova aí, o sabotador, a única pessoa de sabotador que realmente levou a sério o nome sabotador foi a Raquel, foi que ela conseguiu virar os outros. Conseguiu, deu garra lá, deu a vontade lá pra ganhar, sabe? E mesmo ela jogando contra a amiga dela, que é a Jaqueline, mesmo assim
Não,
ela
e os
jogou.
sabotadores, os dois que empataram, ainda foram aqueles que fizeram zero,
É.
sabe? Né? Então, quer dizer, você vê que não houve a menor tentativa, né, de acerto ali, de tentar fazer alguma coisa. Então, olha, sincero. E depois quase que eles zeraram de novo, né?
É.
Por pouco zeraram de novo. Então,
Foi.
assim, é uma prova que foi prejudicada a prova, né? Para o público,
É.
não teve, para a gente praticamente não foi prova, né?
Sim. E, bom, passado isso, vamos para o joguinho da Discord. Que o joguinho da Discord era colocar uma pessoa como, na sua historinha, como é que você vê a Fazenda? Colocar alguém como herói e alguém como vilão. Vamos comentar os vilão? Que os heróis pouco importa. O Yuri foi o primeiro a começar lá, que era o fazendeiro, então ele colocou a Jaqueline como vilã da edição. Explicou lá o motivo dele, e daí a Jaqueline chamou ele de machista, comparador de mulher e pessoas. Depois foi a Natália, e a Natália já falou já para a Jaqueline continuar ali, já que ela vai falar sobre ela. Falou sobre a Jaqueline. Chamou a Jaqueline de VTZera, daí a Jaqueline respondeu assim: todo mundo aqui é VTZero, todo mundo aqui trabalha com a internet, então todo mundo aqui é VTZero também. Olha, a Jaqueline tá me surpreendendo muito bem, tá? Ela tá fazendo uma reviravolta muito boa da trajetória dela do Big Brother, que na trajetória dela do Big Brother ela saiu quase escorraçada. Nessa daí ela tá virando o jogo, né? Você acha isso?
A Jaqueline, eu acho que ela tá bem assim, como fala, sabe aquela pessoa que tá jogando, tá falando o que tem que falar, grita lá, como fala, treta com os outros. Não, ela não tá focada assim, sabe, como quem diz, ah, tô focada, vamos ver as estratégias, não. Ela tá bem assim, como se tivesse um negócio largado, sabe, grita, xinga. Eu acredito que ela também está fazendo uma leitura do jogo, né? Porque ali todo mundo está fazendo uma leitura de que quem está se unindo ali e quem é adversário de quem, né? Quem está se posicionando, quem está sabonetando. Então, isso daí ela está fazendo. Eu acho que ela está se destacando. Não, não tá se segurando, né? Ela tá se jogando aí. Então, né, não sei, pelo menos ela agora tá tendo a oportunidade de ficar um pouco mais, né? Vamos ver.
Sim. E, bom, próxima pessoa foi a Márcia Fu. Márcia Fu, ela chamou a Raquel de vilã, deu uma sabonetada. Falou tipo assim: ah, não tenho nada contra você, tal, mas eu acho que algumas atitudes suas eu não concordo muito. A Raquel respondeu o seguinte: eu também não gosto do seu jeito agressivo, mandão, falando com todo mundo, com quem tá dando as ordens, as pessoas. Aqui não tem ninguém empregado de ninguém. Depois foi a vez do Chay. O Chay detonou o Tomzão, daí ele falou assim: se a gente brigar, vamos brilhar de um jeito que as pessoas sensíveis não fiquem machucadas. Vamos brigar com argumentos e com educação. Olha, a Raquel, quer dizer, a Márcia Fu, ela vem me decepcionando. Aquele jeito carismático dela de primeiro dia, segundo dia, tá deixando transparecer uma pessoa completamente soberba. O que você acha?
A Márcia Fu, ela tá no 220, pilhada, né? No começo estava um pouco cômico, né? Engraçado, a gente estava achando engraçado, mas eu acho que ela focou demais na Xera, né? Na Xerazade, ela focou demais e ela está perdendo, assim, perdendo a linha, na verdade. Porque, veja, ela está fazendo um ataque, é um ataque meio fulminante ali. Esse tipo de ataque no jogo, ele volta contra a pessoa. O público não gosta disso. Então, que ela está fazendo? A Raquel, né, não é perfeita. Ali ninguém é perfeito. Todo mundo tem defeitos. Todo mundo vai falar alguma coisa que não deve falar. Todo mundo vai sempre puxar sardinha para o próprio lado, né? Às vezes não enxerga o que está fazendo e aponta o dedo para o outro. Então, isso aí a gente já sabe. Agora, você pontuar ali, pegar uma pessoa que nem ela, a Márcia, o que que ela está fazendo? Aquela pessoa treteira que a gente queria ver, que fala na cara, que resolve, ela começou daquele jeito e depois ela foi para um lado que ela fala muito pelas costas. Mas muito pelas costas. E ela fala coisas que a pessoa não tem noção. Por exemplo, até você perceber que a pessoa não gosta de você é uma coisa, mas você não tem noção do que essa mulher está falando pelas suas costas, está tipo colocando no chão o tempo todo. Então, assim, é uma vibe muito além do jogo, eu acho. Então, assim, ou ela está muito nervosa, ela pegou a Xera para, sabe, como alvo ali, porque no final das contas, vai sobrar só ela fazendo, sem, como fala, seguir o jogo. Vira a página, vira a página. Então, a Márcia parece que ela não está conseguindo, ela estagnou na Xerazade. É uma decepção que ela está, porque ela renderia muito mais se ela fizesse o que ela vinha fazendo no começo. Porque, pô, o pessoal começou a chamar ela de mamusca, sabe? Então, assim, ela começou a querer proteger os que têm pouca idade. Pelo amor de Deus, né?
E bom, seguimos o jogo da discórdia. Dessa vez foi a vez do Cesar Black, que também falou que a Jaqueline é vilã. A Jaqueline daí falou assim: esse não é o seu lugar de fala, você está na minha pele, não sabe da minha dor. Depois foi a vez da Nádia. A Nádia falou que o Chayanne é o vilão da edição. E daí falou assim: não é nada pessoal, mas sendo pessoal, você me entristeceu. Cara, a Nádia me cansa. A Nádia me cansa. Ela veio pegar o bagulho do paiol, sendo que todos do paiol já tinha, já tipo assim, um motivo de alguém do elenco para falar sobre. A Nádia tá vivendo ainda no paiol, ainda falando coisas do paiol ainda. Sabe, me cansa, me cansa.
Eu acho assim, o Black, por exemplo, ele foi se metendo numa história que não era dele, que não era dele. Ele nem sabia praticamente do que ela estava falando. Ah, porque eu acabei de mudar meu voto. Eu ia pôr uma pessoa vilã e vou pôr outra pessoa por causa disso. Veja, para que isso? Primeiro, veio do paiol. Ele nem sabe o que está acontecendo na casa. Provavelmente ele não presenciou o que a pessoa falou para outra. Aí ele toma partido do cara, porque quis defender o cara, porque é muito grave. Peraí. Ele não tinha um vilão para colocar que tinha a ver com ele? Por que que ele foi escolher um vilão que não tem nada a ver com ele? Sabe? Então, quer dizer, já é um sinal vermelho, cara. Você veio de um reality, você quer fazer diferente, você quer brilhar, porque tá todo mundo esperando o Black brilhar, né? Aí o que que ele faz? A primeira fala dele ali para ele se posicionar, ele pega, compra uma ideia de outra pessoa que não tem nada a ver, porque o cara, ele tem que ser uma pessoa que tem condições de se defender por conta própria. Então o Black foi lá defender o cara. Então assim, eu achei que assim, desnecessário, sabe? Ele, quando ela apontou esse negócio, foi porque ele simplesmente desmereceu o fato de ser mulher para uma e para outra não. Ah, por que que você vai colocar uma mulher na baia? Porque não colocou um homem? E ela falou: peraí, oi? Eu sou o quê? Me poupe. Aí ela fala que não é o lugar de fala dele, por quê? Porque o cara tava simplesmente falando de mulher.
Olha, bom, seguindo o jogo da Discord, dessa vez foi a vez da Simeone. Ela colocou o Lucas como vilão e falou assim: eu acho ele muito dissimulado no jogo. Além de vilão, ele quer ser muito vítima. E depois foi a vez do André, e o André colocou vilão como o Darlan, o Laranjinha. E daí falou assim: ah, achei sua forma de falar totalmente debochada e desrespeitosa. Isso daí sobre a dinâmica do Faro. Cara, Nossa Senhora, olha, eu acho engraçado, eu acho engraçado o pessoal chamando o Lucas de vítima e mostrando que ele é vítima, oprimindo o cara, detonando o cara, excluindo ele de lugares, de conversas. E daí mostra realmente que ele é vítima. É o jeito.
É. Acho que o caso do Lucas é o clássico, né? Ele entrou, aquela pessoa que entrou, quem é o Lucas, né? De onde veio, o que ele faz, o que ele quer, para onde ele vai, tá? Né? Então, assim, não queria carregar, né, o dele ter sido ex da Jojo, mas é aquela pessoa que entrou para contar alguma história lá dentro. Né, porque ele precisa contar a história dele, que para todos os efeitos, né, ele não tem uma história formada, tem mais coisa contra do que pró, né? Aí, pronto, o cara entra, aí do nada, né? Ah, cara, esse daí tá cancelado. Vamos dar um jeito de, né, deixar ele de fora das coisas, vamos dar uma invertida nele aí, a conclusão. E ele se aproveitou. O que que ele fez? Nada. Você conhece aquela pessoa que entra no game e ele não faz nada, não precisa fazer nada porque já fazem por ele? Né? Simplesmente ele não jogou. O Lucas entrou sem jogar, sem estratégia. Né? O que ele fez ali foi pouco. Falar que o pessoal também já tem uma aversão ali, não queria nem, não quer escutar ele falar. Aí o outro pega, a outra já começa a gritar com ele, com uma treta que a gente não sabe de onde veio, pelo jeito parece que é coisa de fora, né? A Cariúcha.
E bom, a próxima pessoa que foi pro jogo da Discord foi o WL. Ele colocou o André como vilão. Daí o WL falou assim: você é mal educado, você fala pra cara e não deixa os outros falar. Daí foi a vez da Cariúcha. A Cariúcha falou que o Lucas é o vilão e falou assim: ele faz tudo arquitetado. Ele veio pra cá já com tudo planejado. Ele mesmo se excluiu do nosso grupo. Olha, me cansa explicar pra Cariúcha. Me cansa demais. Cara, não é possível, mano. Não é possível que o público tá assistindo uma coisa e a Cariúcha tá vivendo outro reality. Porque o cara. Mano, o cara, ele foi totalmente despreparado, foi. O cara, ele Ele se excluiu do nosso grupo aonde? Mano, o grupo da Kariúcha, o grupo dos Cria, não deixou o cara nem falar, não deixou o cara nem se explicar, nem conversar com eles. Já excluíram já ele já na primeira oportunidade, já por ele ser cancelado aqui fora. Por ele ser o ex da JoJo todinho. Então, não cola pra mim. Pra mim, não cola.
Esse grupo aí vai acabar prejudicando muita gente, porque a Kariúcha era outra, que era uma promessa, né? Engraçada, debochada, aquela coisa, né? Treta raiz. Mas não está acontecendo, né? Infelizmente, pelo menos por enquanto, tá bem no começo ainda. Eu acho que ainda tem como recalcular a rota aí. A gente sabe que dependendo do resultado que acontecer, o povo vai começar a acordar alguns aí, né? Então, eu acho que tem gente que realmente era uma promessa e não tá rendendo, tá fazendo exatamente o contrário do que a gente imaginava, né?
Sim. E, bom, a próxima pessoa que foi falar foi o Sander. O Sander, ele colocou o Lucas também como vilão e falou o seguinte: é um jeito meu por não concordar com a atitude das pessoas. Eu prefiro me isolar. Isso daí foi o Lucas explicando pro cara por que que ele foi excluído. Depois foi a vez da Kali. A Kali ela colocou o Darlan como vilão e falou assim: você é o tipo de pessoa que eu não quero me relacionar aqui dentro e eu quero distância. Eu acho várias coisas sobre você, mas como você é mulher, eu não quero falar porque eu sou obrigado a te respeitar. Isso daí o Laranjinha falou, o Darlan falou: eu sou obrigado a te respeitar. Não, não, não. Olha. Eu não tenho o que falar.
É, eu acho que a gente tem que escutar umas pérolas ali, né? Porque aqui fora as coisas estão acontecendo e as pessoas lá dentro, né? Elas estão ainda levantando umas bandeiras que aqui fora é o contrário, né? Então, assim, ninguém sabe exatamente, né, o que está acontecendo, mas eu acho que a pessoa ainda reforça, né? Que nem tem que respeitar, né? Tem, né? É obrigado a respeitar ou respeita, né?
E bom, próxima pessoa que foi pro jogo da Discórdia foi a Raquel. A Raquel colocou a Jenny como vilã. E daí falou: a Jenny é uma pessoa que chega e se fragiliza diante da gente. E a gente tem vontade de proteger a Jenny. Ela parece uma pessoa tão sensível, mas quando a gente pega ela e tenta protegê-la, ela se vira contra você. E depois foi a vez da Lili Nobre, que colocou a Raquel como vilã e falou assim: daí a Raquel respondeu assim: ó, não é você, o seu grupo, que tem que me dizer o que eu posso, o que eu não, o que eu posso ou o que eu não posso me manifestar. Olha, a Raquel acertou. A Raquel acertou de colocar a Jenny. Falou real. A Jenny, ela se vira totalmente contra você. A Jenny, a Raquel tentou proteger a Jenny naquela treta lá, com a Simeone. Daí envolveu a Kariúcha. Só que sobrou pra ela, né? Sobrou pra ela. Porque as duas se entenderam e daí ela virou a vilã.
É porque a Jenny, na verdade, a Jenny estava excluída ali, né? É rejeitada praticamente ali das duas. Parece-me que elas não iam aceitar de jeito nenhum. E a Jenny que ela percebeu e ela ficou como se fosse adversária das duas. E de repente ela resolveu, né, se acertar com as duas e justamente para ser aceita ali, porque as duas estavam, né, falando um monte dela. E aí ela resolveu baixar a bola ali, resolveu. Não entendi muito bem o que aconteceu ali, que ela ficou como se estivesse se sujeitando, né? Parece implorar ali um espaço para ela ficar com as duas. E acabou que foi ficando, mas é uma coisa que não é muito segura, né? Aí que tá, ela não tem uma aliança fechada ali. Porque a Simeone e a Cariúcha, elas estão fechadas ali, as duas, né? São muito próximas, dormem junto ali, estão sempre uma protegendo a outra e outra. Mesmo que esteja um pouquinho distante, as duas estão na mesma sintonia, né? A Simeone está segurando a onda. Então, o que que acontece? A Cariúcha está explodindo aí, está fazendo, né, o show dela. E a Simeone tá como coadjuvante ali, que não é, que ela tava como protagonista quando entrou, né?
Sim.
Então, a Simeone tá observando o jogo, que era o que a Cariúcha deveria fazer. Então, a Simeone tirou o pé, deixou a Cariúcha na frente, né? E a Simeone tá aquela história, jogou a Cariúcha na frente dela e tá ali como ela era a cabeça do grupo. E ela não tá batendo de frente com ninguém, ela tá bem na dela ali, né? E ia ser uma bomba também a Simeone, só que ela segurou. E a Jenny ficou solta ali, porque ela não é amiga da Cariúcha e não é amiga da Simeone.
E, bom, perto do fim, estamos perto já do fim já desse joguinho da Discord já. O Darlan, ele escolheu colocar o André como vilão. Depois, o André até tentou rebater até o Darlan, até chamou o cara assim, você tá mentindo, falou lá sobre o vídeo lá que gravou, enfim. Enfim, o Lucas então foi escolhido pela Simeone como vilão e pela última e último, o Lucas colocou a Cariúcha como vilã. Só que a Márcia Fu não tava aguentando ao jogo. E daí começou a gritar, daí falou assim: acabou, tô enchendo saco cheio, tô morrendo de sono, tô cansada, beleza, inferno, merda. E daí começou a xingar daí tudo daí. E assim se acaba o joguinho da Discord. Cara, realmente teve uma hora que cansou, porque esse joguinho da Discord foi das 10 horas da noite até meia-noite foi. Foi muito cansativo, foi muitas pessoas queriam responder, e daí fazia tréplica, a réplica, a quadriplica. Então, cansou. Teve uma hora que realmente cansou o joguinho da
E
Discord.
essa hora que a Márcia Fu interrompeu aí, gritou, os dois estavam no looping, né? Porque a minha assessora, você é mesmo assessor meu, a minha assessoria é a mesma sua, não sei o que lá, eu vou falar isso porque eu tenho que falar, eu tenho coisa, a Cariúcha ameaçando e ele falando. Então, quer dizer, uma coisa assim que não tinha fim e não tinha nem sentido mais aquilo ali. E acho que os dois eram os últimos, né?
Sim.
Então ela pegou, explodiu lá, mandou calar a boca, né? Mandou os dois calarem a boca para pararem com a dinâmica lá. Aí encerrou, né? Encerrou a Márcia Fu gritando com os dois lá.
Ainda bem que foi. E, bom, vamos para a formação da roça. Que a formação da roça já começou já com os poderes já. O poder da chama laranja, o laranjinha. Recebeu esse poder do Tonzão e o Laranjinha tirou a Lili Nobre da baia e substituiu pelo André. O poder da Chama Branca, que ficou com o Tonzão, ele escolheu mais uma pessoa para ganhar, para ter voto peso 2. Então ele e a Simeone teriam votos peso 2. E bom, vamos para a votação que começou, né, o fazendeiro. Teve que indicar uma pessoa, indicou a Raquel Sherazade para a roça. Já era já de se esperar já. Já todo mundo já esperava já que ele iria indicar a Raquel. Se não indicasse, né, daí ia ser por votação da casa e de qualquer jeito ela iria. E só que o cara ele não conseguia falar. O cara não conseguia falar o motivo, ficou dando voltas. Ah, não, eu gosto das pessoas, não tem nada contra, tals. Chato. Foi chato.
Esse fazendeiro foi numa linha que é a pior que tem, porque eu conheço o trabalho dela, admiro o trabalho dela, essa pessoa que não sei o que lá, não tenho nada contra, não sei o que lá, porque é um jogo, mas uma, sabe, uma coisa tão desnecessária, né?
Eu bem.
Fala logo que você vai colocar, por quê? Porque mandaram você pôr a mulher, porque se você não tem nada contra ela, porque você Alguém mandou você colocar ela, você concorda?
Sim.
Ela fez o quê? Ah, não tenho nada contra ela, não fez nada para mim. Poxa, não, ela não falou alguma coisa? Não tem nada contra ela. Não é nada pessoal, né? Agora a mania é essa. E aí fala 6 minutos da pessoa para colocar a mulher na roça, para indicar a mulher. Então, assim, eu achei assim também, sabe? Errou a hora, né? Poderia ter sido mais objetivo, ter falado alguma coisa mais consistente ali, porque ele tá indicando uma pessoa para ir para a roça para ir embora. É, peraí, você não tem nada contra, ela nunca te fez nada, então peraí, você está colocando ela na roça para ir embora, sem motivo? Sabe? Então, assim, é uma falta de conteúdo, falta de posicionamento, falta de personalidade. Infelizmente, é o que a gente está vendo. Não sei se vai melhorar, pode ser que melhore. Mas
Espero.
esse voto do fazendeiro, vou te falar, ele poderia ter resumido em uma frase só. Eu vou colocar porque eu considero que é uma pessoa forte, eu quero ela fora do game. Pronto! Você
Fala a
concorda?
verdade, alguém mandou, o grupão mandou e eu tô
É.
sendo tratado. Pronto,
Então,
acabou.
assim, essa fala que parece um negócio decorado, que alguém. Porque a gente lembra dos realities, que a gente via a pessoa decorando o que vai falar, lembra? Agora eles estão cortando. Mas a pessoa ficava decorando, ai, eu vou colocar na roça, o que que eu falo, o que que eu falo, eu tenho que falar o que que eu vou falar. Pelo amor de Deus, gente. Aí
E
eu nem sei o que que ela respondeu, né? Porque.
ela falou,
Eu acho que ela apontou esse negócio dessa confusão aí, né?
ela falou sobre o grupo, que o grupo vem de uma classe de minorias aqui fora, e daí lá dentro lá tá sendo superiores, tá sendo os opressores. Daí foi isso daí que a Raquel falou, foi depois. Lucas ocupou o segundo banquinho com 16 votos. Olha, foi voto demais que esse cara recebeu. Voto demais, foi. Também não era surpresa também, né? Todo mundo tava falando sobre ele, o grupão tava falando sobre ele, os cria tava falando sobre. Então, não foi de se impressionar, foi.
É, e também o negócio da votação dele, teve gente que votou nele que não, também não tinha motivo, já falou. Eu não tenho nada contra ele. Eu vou votar nele, mas né, não tenho nada contra, ele não fez nada, aquela história. Teve muita gente que votou nele dessa forma. O Tonhão, o Tonzão, ele deu o voto peso 2 para Simeone, e a Simeone acho que se viu também na obrigação de votar em quem ele ia votar, né? O cara dá um poder peso 2 para ela, ele vota no Lucas, ela votou nele também. Quer dizer, isso porque a Jenny, a Simeone e mais alguém que eu não lembro quem agora estava com a proximidade com o Lucas. Então ele não achava que elas iam votar nele.
Sim.
Né? Elas votaram na cara dura lá. E por trás falando que era amiga. Fora a Márcia Fu, que passou uma vergonha segurando na mão do cara, porque eu gosto de você, porque isso, porque aquilo, e votou no cara, com tanta gente na casa para votar. Então, assim, essa votação no Lucas foi uma votação também bem, sabe, foi vergonhosa, vexatória, porque metade da turma ali falou que não tinha motivo e não tinha nada contra ele. Eu acho que a Raquel. É, né? Na verdade, quando ela falou da fala dela, aquela fala dela, ela quis dizer que teve um complô ali, né? Um conchavo, que se uniram para colocar ela na roça, que não era só a vontade dele, né? Que ele estava como se estivesse obedecendo ordens. Aí ela citou os cabeças ali, né? Que ela considera que são os cabeças e que estão monitorando tudo ali, que estão supervisionando, estão dando ordens ali na turma. E aí que ela falou desse negócio de minoria, que também é uma situação que eu acho que ficou muito confuso, né? Porque, por exemplo, ela fala uma coisa que não sei se foi uma situação. Uma situação assim, que ela pontuou aquilo, que ela foi o que ela teve na cabeça dela, que ela pensou. Eu acredito que ela já vinha pensando naquilo, e depois ela resolveu falar nessa hora. Mas não é uma situação que eu acho que ela elaborou muito bem, entendeu? Ela falou numa hora que, na hora que ela estava, que era o foco lá na, talvez estava até mais nervosa, né?
Sim.
Então, eu acho que foi uma situação que ela apontou que não necessariamente precisaria ser falado ali.
E, bom, tivemos também a puxada também da Baia também, que o Lucas teve que escolher entre a Jaqueline, a Natália e o André. Era óbvio, né, que ele ia puxar a Natália. Puxou a Natália, o Black já tava já imune já, então Natália foi puxada, foi. E no resta um, quem sobrou ficou na mão da Jaque. Ela teve que escolher ou a Kali ou o André. E quem ficou, quem sobrou, foi o André, foi. Com isso, e o André daí vetou a Nath, a Natália, de fazer a prol do fazendeiro. Olha, e então ficou para fazer a prova do fazendeiro Raquel, Lucas e André. Desses daí, antes da prova, quem que você gostaria que ganhasse?
Olha, eu, na verdade, eu gostei do veto, né? Porque eu acho que precisa equilibrar esse jogo aí. Então, o veto na menina, na Natália, eu acho que foi uma forma de você eliminar qualquer chance de ter um fazendeiro de novo, né? Para ter a mesma história que aconteceu agora. Então, vai dar uma equilibrada. Agora, de torcida, eu até. Eu tenho uma. Assim, gostaria que o André ganhasse, mas também entre a Xera, também Xerazade, gostaria que ela ganhasse, né? O Lucas, a gente sabe que, por exemplo, até ótimo que foi interessante você, a gente pensando melhor, você ter o Lucas e a Xerazade na roça. É interessante que são as pessoas, se você comparar os três ali, André, Xerazade e o Lucas, a pessoa que menos foi atacada para ser jogada na roça foi o André, né? E a Xerazade e o Lucas, eles são os alvos, assim, que ali tem um ranço ali em cima, todo mundo quer ver fora, não sabe, eles não têm noção nem de quem eles querem. Mas fora, assim, quem é o pior para eles? Eles acham que os dois são péssimos, que eles querem tirar a qualquer custo, né?
Eu gostaria que o André fosse fazendeiro. Não, o Lucas. O Lucas recebeu 16 votos. Ia voltar fazendeiro já. E também eu acho que ia ficar melhor essa roça, porque daí a Raquel e o André, eles praticamente não têm ranço, tipo, ranço forte de torcida. De aqui fora.
Ah, de torcida.
O pessoal lá dentro. Tô falando
Ah,
o pessoal aqui
tá,
fora.
de torcida. A gente vai saber as torcidas agora também, né?
Mas eu acho que o Lucas já tem já aquele preconceito, já, o ex a Jujô, tretou com a Jujô e tal. Então, eu acho que fica mais difícil dessa roça, formando-se essa roça, eu acho que fica mais difícil da Natália sair com o Lucas na roça.
Ah,
Vamos
sim, é.
para a prova do fazendeiro? Que a prova do fazendeiro foi bem simples, foi. O participante teve que escolher um ajudante e. Daí o participante, ele ficava num balanço, ele se balançava, o outro participante empurrava o cara para balançar, entregava a bola pro participante e o participante tinha que acertar em uma roleta enquanto ficava rodando essa roleta enquanto balançava também. E cada buraco tinha uma pontuação diferente, a azul tinha 300 pontos, a vermelha 200 e a verde 100 pontos. Quem ganhou esta prova foi o André, com 1.600 pontos, Lucas ficou com 400 e Raquel 800. Quero saber de você, o que você achou do André ter ganhado essa prova?
Olha, primeiro que eu achei a prova muito boa, porque para a gente é tudo fácil, né? Então você olha e você fala, nossa, essa prova é muito fácil. Só que não, né? O problema é a gente achar fácil sem fazer a prova. Agora, quando a pessoa vai fazer, você vê a dificuldade. Então, assim, foi uma prova que foi difícil. O Lucas estreou ali, né? E você já via a dificuldade dele de acertar a bola lá no local, né? Agora, ele acertou pouquíssimas. Junto nervoso com aquele, a pessoa tá pendurada, aí o outro tem que dar a bola, aí tá girando, então você tem mais dificuldade ainda de acertar, porque tem uma série de dificuldades essa prova aí. E sem contar que você tem que ter um pouquinho de condicionamento também, né? Porque você tem que ficar o tempo todo, você vai para frente, vai para trás, vai para frente. Então, veja, fora o nervosismo, porque você tá, é uma prova para você ser fazendeiro, você salvar sua pele, né? Então, porque você está na roça. Então, assim, tem tudo, né? Eu achei que não, realmente nós percebemos que quando o Lucas fez, que estava muito difícil, aí vem o André. O André, a gente percebeu que também ele estava com dificuldade. Ele acertou mais, né? Mais bolas lá. Mas também deu para ver, eu achei que ia ser um monte de bolas, aquela coisa, né? Ele acertou bem, só que. Também teve dificuldade, e a Sherazade, a Raquel, ela teve uma dificuldade também. Então, assim, como tinha o problema também do negócio da pontuação, dependia muito da que você acertasse, né? Então, a azul era o diâmetro lá para entrar a bola era menor, né?
Sim.
Então, era mais difícil de acertar. E valia mais. Então, assim, eu achei uma prova muito legal. Gostei da prova. E gostei que o André ganhou também.
Bom, para mim ele era o menos improvável de ganhar a prova antes saber como era a prova, tal. Para mim ele era o menos improvável de ganhar. Então, surpreendente para mim foi surpreendente. Não sei como que ele vai ser. Não era a minha primeira opção. Não era minha segunda opção, mas aconteceu. Mas dá bem, eu acho. Eu acho que ele vai se dar bem como fazendeiro. E bom, estamos chegando ao final desse episódio, mas antes quero saber de você. Quem que você acha que vai ser eliminado nessa roça? A gente tem Lucas, Raquel e Natália. Quem que você quer? Ou prefere? Quem que você acha?
Olha, no momento, pelo que está acontecendo no jogo agora. Eu acho que está muito cedo. No momento, eu gostaria que a Natália saísse, porque eu acho que eles estão muito com um joguinho muito assim confiante demais, muito confiantes no jogo que não tem conteúdo, né? Por exemplo, o Laranja e o Tonzão, eles estão ali encabeçando a Cariúcha, tem carisma, não sei o que lá, tal. Tem aquelas pessoas ali que estão se destacando e os outros estão indo conforme o andar da carruagem. Então, assim, eu acho que a pessoa precisaria ter tomado alguma atitude com mais conteúdo. Eu acho que, no caso da Natália, eu acho que a Natália deixou a desejar.
Olha, eu quero que a Natália saia. Eu quero que a Natália saia. Eu acho que ela não tá acrescentando o jogo. Tá uma pessoa amarga, azeda. Tá uma pessoa horrível nesse jogo, tá? Se mostrou totalmente. Ela só apareceu só uma vez no jogo, só que quando ficou de casal com o Yuri. Só isso só que ela apareceu no jogo, só. A gente nunca mais ouviu falar da Natália no jogo. Eu realmente cansei. Eu acho que o grupo dos crias precisa dar uma acordada, que eles não são tudo que eles estão pensando que é. E, bom, chegamos ao final desse episódio. Muito obrigado para quem ouviu a gente até aqui e tchau.